Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e que vão assistir a essa palestra, essa entrevista com o professor Cícero Bezerra, que é professor e ele é o coordenador do curso de Humanidades da Uninter. Professor Cícero, por favor, apresente-se de suas credenciais, seu currículo, mini currículo, para a turma saber da sua importância como teólogo, né?
Boa tarde, professor Moser. Boa tarde a todos vocês que estão conectados aqui, né, na Rádio Web Uninter, programa já tradicional, conduzido pelo professor Alvino Moser. Eu sou o professor Cícero Bezerra, minha formação toda é na área da teologia. Eu fiz o bacharel, a graduação em teologia, depois eu fiz um mestrado em teologia pastoral. E depois fiz outro mestrado em teologia pública e depois fiz um doutorado em teologia e sociedade. Então, toda a minha caminhada tem sido na questão teológica, tem vários livros escritos e atualmente coordeno o setor da Centro Universitário Internacional Uninter, que está vinculado à Escola Superior de Educação, que é um setor que a gente chama de humanidades. Quais são os cursos que estão incluídos em Humanidades? Estão Ciência da Religião, que é um curso voltado para a formação de professores, né, de religião, que estuda as religiões de uma forma bem ampla. Aí nós temos Sociologia, a formação de licenciatura em Sociologia e também a formação de bacharelado em Sociologia. E aí, na sociologia, nós temos a formação pedagógica, que é pessoas que já têm um outro curso e eles querem fazer um aperfeiçoamento, faz a formação pedagógica e também a segunda licenciatura. E aí também nós temos filosofia, da mesma forma, bacharelado em filosofia, licenciatura em filosofia, formação pedagógica em filosofia e segunda licenciatura. E também nós temos a teologia protestante, que é a teologia interconfessional, e teologia católica, que é um curso específico para a teologia da igreja católica. Então é uma área ampla. Nós temos 15 cursos nessa área aqui, e também assim na Uninter, né, professor Moussa, a gente trabalha bastante com essa ideia da interdisciplinaridade, né, das matérias e os cursos se complementando e conversando entre si. Então, basicamente aí uma apresentação aí para nossa conversa, professor.
Muito bem, professor Cícero, veja bem, só para aperitivo da nossa conversa, quando eu fiz o curso de exegese com o professor Beto Arrigo, ele dizia o seguinte: a Igreja Católica se diz aquela, com a congregação da fé, né, como detentora da interpretação da Sagrada da Bíblia, né? Porém, 95% das Bíblias são distribuídas por setores dos protestantes ou evangélicos. Portanto, é uma grande injustiça, dizia ele. Então, veja bem, acontece que há uma diferença entre a teologia católica e a teologia, digamos, protestante. Porque não há uma teologia ecumênica, não sei se não existe. Em todo caso, porque a católica se distingue exatamente pelo fato de ter a apologética, a teologia fundamental, que é a razão teológica, pois tem a filosofia dogmática baseada em Tomás de Aquino, né? Pois tem a teologia moral e ascética e algumas outras, né? A passo que eu sei pouco a respeito da teologia protestante e os evangélicos. Então, eu queria que o senhor dissesse exatamente qual é a diferença entre as duas teologias, embora as duas tenham a ideia de nos levar até Deus, né? Como dizia o próprio Luc Ferry, que é um filósofo mediático, que é ateu, né? E quem tem que a filosofia, a ciência, a salvação, mas quem tem a religião não precisa pensar em razão, porque já tem o caminho certo.
Sim, professor. É importante entendermos no contexto da teologia católica. Você estuda muito a teologia de forma institucional. né, você estuda bastante o direito canônico, né, a teologia moral, né? Então a teologia ela tem muito esse lado mais, como é que eu posso dizer, esse lado mais filosófico, esse lado mais clássico, né, de interpretação, de entendimento, da forma que Deus se revela para o ser humano. Na verdade, tanto na teologia católica quanto na teologia protestante, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a base teológica, elas são a mesma. Agora, qual é a grande diferença? A grande diferença da teologia protestante e da Igreja Católica é a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, iniciada, né, protagonizada pelo monge beneditino Martinho Lutero, ele faz uma leitura, é uma leitura da relação de Deus com o homem, uma leitura um pouco mais prática. Ele está dizendo que, por exemplo, se você vai nos anais da teologia católica clássica, a ênfase está muito no templo, né? Está muito na instituição, no sacerdócio, né? No regime clerical. Se você vai para a teologia protestante, a ênfase está mais no relacionamento de Deus com as pessoas, de Deus com o povo, Deus com o pobre, né, que é um tema bastante discutido. E também a gente vai perceber que a partir do Concílio Vaticano II, né, a Igreja Católica começou também a fazer esse entendimento, essa aproximação com os mais pobres. E não tem como você negar a questão da pobreza no mundo. De cada 10 habitantes do planeta, 7 são pobres. Né? E pobre, segundo a ONU, é aquele que ganha até $1 por dia. E ainda tem uma outra categoria que é pior do que os pobres, que são os miseráveis, que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm onde morar, não têm alimentação, não têm roupa, etc. Então, não tem como fazer teologia sem levar em conta os pobres, sem levar em conta as necessidades das pessoas, pois nós estamos passando aí por esses momentos de pandemia, né, de doença, de morte, de perda. Não tem como fazer teologia sem levar conforto para as pessoas, sem levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo e de motivação. Então, basicamente, professor Moser, os dois ramos, né, teológicos, a teologia católica, ela vai se ater muito ao direito canônico, muito à teologia moral, muito à questão filosófica da teologia, porque na teologia você tem vários aspectos, né? Você tem os aspectos filosóficos, os aspectos pastorais, os aspectos interpretativos, né? Exegese, hermenêutica, você tem as questões hoje em dia, professor, a gente estava conversando aí nos bastidores, né? Na época que o senhor fez teologia, hoje se discute muito a teologia pública, que é uma teologia que é uma voz profética para a sociedade, né? Uma teologia que clama pela justiça, que clama pela igualdade, que clama pelo apoio para aqueles que estão sofrendo. Então, basicamente, essa é a trilha, né? Na teologia protestante, existe um viés, existe um eixo na teologia protestante que é mais contextualizado, que é mais prático, que vai na direção das pessoas, que atende aquele que está sofrendo. E na igreja, e na teologia da Igreja Católica, tem uma ênfase um pouco mais litúrgica, um pouco mais institucional.
Benjamin, no meu tempo dizia-se muito que Martinho Lutero, era monge, acho que agostiniano, não sei, mas dizia o seguinte, que ele se separou da igreja por causa da venda das indulgências. Sim. Não é bem isso, não é, o motivo principal não é esse. É que Martinho Lutero, ao contrário da igreja, ele pensava que o livro sagrado fala para a pessoa. Sim. Eu lembro da conversão de Santo Agostinho. Quando ele foi lá para ter uma lição de retórica com Santo Ambrósio em Milão, em 484, né? Com 30 anos, nasceu em 384, portanto, lá. Foi lá, antes, 300 e pouco, né? Foi lá, E ele queria, digamos, aprender como é que era o sermão dele para a parte retórica, né? Ele não foi lá para se converter, mas ele saiu. E aí, então, ele ouviu um anjo dizendo, tollit et lege, pega o livro e lê. É nisso que a diferença que existe entre, basicamente, entre a questão católica, além da parte litúrgica, além da questão da hierarquia, tudo bem que, inclusive, o cisma de Miguel Silveira em 1054, que se foi ortodoxo da Igreja Católica, né? No caso do Papa, né? Também havia essa questão dessa soberania do Papa, né? Da eminência do Papa, em relação aos outros bispos. Mas a principal diferença para mim é o fato de que, na questão de Martinho Lutero, ele achava que Deus, na opinião dele, muitos luteranos também estão de acordo, eu também não discordo, nem concordo, apenas acho que tem toda a razão, cada um tem a sua consciência, que Deus fala diretamente à pessoa, não precisa de uma mediação de uma igreja para isto. A igreja é apenas o local onde você, digamos, recebe um incentivo para rezar para você. Não existe confissão com o padre auricular, né? Existe, você se confessa e tudo bem. A mais que se aproxima da igreja católica são a luterana e a anglicana, né? As igrejas, que também têm seu bispo e tudo mais. Em todo caso, eu acho que essa é a diferença que eu acho maior. Eu não sei se eu estou no caminho certo ou não, professor Cícero.
Sim, o seu entendimento é bem correto, assim, porque às vezes se analisa a reforma e as iniciativas do Martinho Lutero só como uma reação, né, contra as indulgências. A questão das indulgências era um problema na época, né, onde você comprava a salvação, né? Tinha até um slogan que quando a moedinha no cofre cai, a alma do purgatório sai, né? Então, isso era comum na época, a questão das indulgências, e foi onde a Igreja Católica Romana, principalmente, adquiriu o seu maior patrimônio, né? E que tem até hoje. Mas, na essência, o que o monge... Era um monge beneditino, ele era de uma ordem dos beneditinos... na essência, o que o monge... Porque ele era o Martinho Lutero era um professor de línguas originais nas escrituras. Né? Ele era um professor que dominava, era fluente no grego, né? No hebraico. Então, o que ele fez? Ele traduziu o Novo Testamento, né? Do idioma grego, e traduziu o Novo Testamento para o idioma alemão. O que ele está fazendo com isso? Ele está popularizando as Sagradas Escrituras. Então, essa, na essência, é o cerne do seu trabalho. Ele está popularizando as Sagradas Escrituras. Porque até então, a teologia era uma coisa somente para o clero. Era uma coisa somente para a nobreza, né? Para a elite. Ah, e aí, outro fator importantíssimo também aqui é que nesse advento da propagação das escrituras sagradas, nós temos também a imprensa, né? A máquina da imprensa, a impressora, né? Clássica de Gutenberg, né? Que ele consegue montar, né, o equipamento da máquina impressa e popularizou, e a Bíblia, as escrituras sagradas, elas pegam carona, né, nesse espaço de produção, de impressão, e se tornam cada vez mais populares. Então, na essência, a gente pode dizer que o Martinho Lutero ele estava comprometido em popularizar as Sagradas Escrituras, enquanto que o núcleo duro da Igreja Católica Romana tentava se preservar, né, porque na medida que você vai popularizando, de uma certa forma, tem-se a ideia de que está fragilizando, né? Muito pelo contrário, enquanto que a mensagem dos evangelhos é uma mensagem para todo o povo, que Jesus mesmo ele falou, né? É chegado até vós o reino dos céus. Então, a ideia de Jesus é de que todas as pessoas tenham acesso a mensagem da salvação, a mensagem das Escrituras Sagradas.
Bem, professor Cícero, eu tive a professor de, na Inovânia, professor de História Medieval, Christian van Simbergen, que foi uma grande autoridade, especialista no século XIII, e ele sustentou também toda a polêmica com Etienne Gilson, que falava em filosofia cristã. Então, antes de 1208, em Paris, havia os colégios. Colégio dos ingleses, colégio dos italianos, colégio da Picardia, colégio dos franceses. Havia, então, aí esses colégios. Em Santo Anselmo, a professora desse colégio, Santo Anselmo, foi daquele questão do... De Luiz também, aquele monge que o mundo fez o Dialógica tal, né? Então, reuniram os colégios, fizeram-se a Universidade de Sorbonne. Pierre Sorbonne fez, junto aos colégios, fez a universidade. Então, a universidade tinha a escola de artes, e a questão de engenharia tal, ponte. O que naquele tempo existia? Que era o cavalo, que era o barco, e não havia trem nem nada, não havia carro. E a carroça, então, havia para saber construir as pontes e tal. Inclusive, os romanos foram grandes construtores, né? E havia, depois, a questão da filosofia. A filosofia como ancila teologia, como escrava da teologia. De acordo com aquela perspectiva de Santo Agostinho, procurar entender para compreender, creio que parece que eu entendo. Então, a questão preparação para teologia, ainda hoje a católica insiste muito no curso de filosofia como esse propedêutico à teologia. O senhor desapareceu, professor Zisson, o que aconteceu? Então, nesse caso, o que aconteceu? Aconteceu que a Igreja Católica, por exemplo, adotava vários filósofos. Tanto assim, em 1230, os livros de São Tomás de Aquino foram proibidos, os livros de Aristóteles. E Guilherme de Champoux, que era da biblioteca de Paris, pregou os livros de Aristóteles e queimou os livros, que era para queimar, mas queimou os livros de pessoas que ninguém tirava, havia ficha da bibliotecária, que ninguém queimava, e aí depois, quando, graças a Tomás de Aquino, em 1255, Aristóteles tornou-se obrigatória na filosofia. Então, havia essa questão, portanto, da questão da procurar colocar a racionalidade na filosofia, na chamada teoria fundamental. Então, isso, portanto, ao passo que, ao menos que a Igreja Católica para direito canônico, esquecido de canônica, para a teologia, da questão da filosofia, toda ela, assim, da congregação do Santa Fé, que queimou muita gente, né, da Idade Média, né? Certo?
Sim.
Então, do Index, né? Então, havia também a questão da filosofia, mas os seguidores de Martinho Lutero, protestantes, e a teologia, pelo que eu conheço, a teologia protestante é mais baseada na Bíblia em si, na exegese bíblica, mais do que, digamos, nessas confabulações teóricas que tem na Suma Teológica. São três volumes enormes, né? Volume de obra de Tomás de Aquino, de Antitessência, tal, aquelas coisas todas de Santo Tomás de Aquino, de Veritate, de Intellectus, assim por diante. São várias obras de Tomás de Aquino. Eu vi 49 anos, mas era um gênio. Então, veja bem, ele foi aluno de Santo Alberto do Magno em 1600, 1226, morreu em 1727, Santo Alberto do Magno. Então, isso tudo, portanto, é uma religião mais ou menos baseada naquele raciocínio básico que é a chamada razão teológica. Ao passo que se deve mais interpretar a parte da palavra de Deus. Né? Só que a palavra de Deus tem que passar pelo crivo da Igreja, o que não acontece nas outras religiões protestantes. Veja bem, Eu, quando fui criado, né, em 50, 60, havia toda uma apologética, tudo isso, exatamente a Igreja Católica era completamente fora da Igreja da Salvação. Fora da Igreja Católica, né? Então havia toda essa questão, assim, digamos, arraigada, de que, de certa maneira, discriminava. Não, de certa maneira não, discriminava mesmo, né? É. Sobretudo, eu me lembro do Frederico Grande Trindade, professor bispo, né? Ele escrevia livros sobre, contra o espiritismo, né? Que é uma religião, que é uma questão filantrópica, né? Muito religião filantrópica. Então, eu acho que foi muita injustiça que cometeu, por questão, não tanto, acho que não é a mente teológica, mas ideológica. Fizeram da teologia uma ideologia, como o senhor mesmo disse, né? Então, se bem que a Igreja Católica é cheia de obras de caridade, irmãs de caridade, as irmãs de Cotolengo, essa irmã que faz muito santo, fez muita, foi pobre, com todos os pobres. Existe muito isso também na Igreja Católica, como também existe nas outras religiões. Protestante, evangélica, não importa, né? Luterana, anglicana, presbiteriana. Eu me lembro que eu tinha um aluno em Ribeirão Preto, que era pastor Wilson, que era um teólogo, mas ele era bastante assim, aberto da discussão. Em 1975, por aí, eu discutia muito com ele, mas no sentido de que ele tinha me ensinado muita coisa. Então, já bem que existem pessoas, portanto, existe a teologia, portanto, protestante, ela é mais de caráter exegético, de interpretação da Bíblia. Muito mais que a Igreja Católica. Por isso que existem grandes exegetas que são até respeitados na Igreja Católica, porque, de fato, são pessoas altamente formadas. Não sei se estou certo sobre Cícero.
Sim, eu acho que é importante essa sua observação. Eu estudei na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? onde eu fiz o doutorado, onde tem os grandes exegetas brasileiros, né? Interessante que também esses exegetas... talvez para quem está ouvindo, né, ou que não é da teologia, é importante entender, né, que a teologia, a Bíblia Sagrada, na tradição protestante, são 66 livros, mais 7 livros com a tradição católica, que dá 73 livros e mais uns acréscimos no livro... Pode falar, professor.
Inclusive, os livros da Igreja Católica se usava a Vulgata de São Jerônimo.
Isso mesmo.
Ao passo que depois eu vi em Bolonha, num seminário que fiquei lá, havia uma Bíblia em 6 línguas diferentes. O aramaico, chamada Valsugana.
Sim.
Porque, de fato, a Vulgata é uma tradução popular. Tanto assim que foi depois da descoberta dos panfletos lá, dos pergaminhos de Qumran.
Qumran,
né? Morto. Criou-se a chamada Bíblia de Jerusalém.
Isso.
Que é mais baseada, que é mais fiel à Igreja. Então, existe pouca diferença entre as Bíblias, né? Eu vejo, por exemplo. Mas é interessante, essa é uma coisa importante que você está dizendo aí, né? A questão, portanto, de... Porque a primeira coisa que se faz é a autenticidade do texto.
Isso mesmo.
Por exemplo... Só para dar um exemplo para a turma, não sei se não é o Padre Nosso Vigário, mas para a turma que já conhece, o Beto Arrigou, por exemplo, dizia o seguinte, que se Lucas fosse médico, jamais teria posto a questão da hematidrose, o Cristo soa do sangue, ele é um infarto, não podia soar sangue. Portanto, isso ele acha que foi uma inclusão de um monge, porque havia os copistas, né? Eles copiavam a Bíblia, os manuais, né? Os amanuenses, né? Mas, de vez em quando, botava um pouquinho deles no meio, né, professor? A importância de ver a autenticidade do texto. Bom,
sim. Então, aí, basicamente, as duas línguas clássicas, né, do texto sagrado é o hebraico, com algumas ramificações ali no aramaico, e o grego. Né? Então, a influência grega, né?
Se eu sou de dois... Se o Dona Nabuco do Rio deve ter conhecido o Padre João Evangelista da Terra, né?
Ah, sim, isso mesmo.
Ele conhecia várias línguas.
Isso mesmo.
Tinha 13 línguas.
Então, aí, a entrada dos gregos no contexto bíblico, ela é muito importante, né? Porque a cultura helenista já era uma cultura muito avançada, né? Muito avançada para a época, até muito mais avançada do que a própria cultura romana. Então, traz todo esse lastro de cultura, de filosofia, de entendimento, né, da vida, da criação, do Deus, né? Então, isso tudo vai no, naquela base conceitual, naquela base histórica e cultural do texto sagrado. Então, é fundamental que o estudante da teologia ele tenha essa base. E na teologia protestante, isso é levado muito a sério. É aquilo que nós já falamos. Na teologia, agora, uma coisa, a pessoa pode perguntar: ah, mas qual das teologias é a melhor? Eu acho que se é a teologia que fala sobre Deus, que estuda sobre Deus, ela é muito importante. Depende muito a ênfase que se dá, né? Como o professor Moser estava falando, na teologia de tradição católica se dá uma ênfase muito forte no direito canônico, nas instituições, no poder do Papa, onde está o sacerdote, está a igreja e tal. Na teologia protestante, a ênfase é uma ênfase mais popular, é uma ênfase mais onde as sagradas escrituras, né, o texto sagrado, ele é a base de fé, de referência, de estudo, e na hermenêutica, né, uma regra principal da hermenêutica é de que a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, assim, as conclusões, as interpretações bíblicas, elas são tiradas do seu próprio contexto, da sua própria narrativa. Então, isso é muito importante. E essa é talvez a principal divisão entre as teologias, né? Tanto a teologia. Agora, é importante entender que são teologias cristãs, que são teologias que falam de Jesus, que falam sobre Deus, que falam sobre o Espírito Santo. Professor Moser.
Benjamin, por exemplo, os grandes hermeneutas que conhecemos, além de Dilthey,
Sim.
Schleiermacher, mas temos também Gadamer.
Ah, isso mesmo.
Gadamer era protestante.
É, isso
Bahá'í
mesmo.
Tu Metode, método de verdade. E Paul Ricoeur também era protestante, Paul Ricoeur. O livro dele é sobre conflito de interpretações.
Isso
E
mesmo.
a Igreja Católica não admitia que quando você lê, você é autor da Deus fala em mim de certa maneira, do jeito que eu posso ouvir, e não do jeito que você quer que eu ouça, né? Então, eu ouço sermões, às vezes, aí dos padres, né? Eu assisto isso todo dia, né? Os sermões geralmente ficam assim muito no ar, para Deus, para cá, Deus, para lá. Não, passa que, como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não conhece o próximo que você acotovela? Quer dizer, passo que eu acho que os evangelistas, os evangélicos, os protestantes, os anglicanos, falam mais da vida da pessoa mesmo. Do, como é que tem que ser, digamos, um bom cristão. Eu estou lendo os romances de uma canadense, Lucy Maud Montgomery, que é a autora daquele seriado Anne. Mas tem que. As livros são bem diferentes do seriado. São 15 livros. Aí, todos os livros existe a questão dos ministros protestantes, não é? Não sou católico. Então, é interessante ver que, de fato, existe uma espécie de congregação mesmo. Estão junto com o pastor, né? Aí, a
Aquela ideia
importância
da comunidade da fé, né?
da
Onde
comunidade
você
que ele
tem comunidade da fé.
sustenta o pastor, né? E não são, digamos, apenas aqueles que coletam dinheiro e ficam ricos, né? Como acontece com algumas religiões por aí, que confundiram que existe Deus e mamona. Você pode servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo.
Dentro da tradição protestante, nessa questão da contextualização, é uma discussão que a gente faz, que é essa questão da igreja e o marketing, né? Então, a teologia, uma teologia que ela se vende. Eu tinha um professor que dizia assim que a igreja vendeu Jesus, vendeu por um preço bem alto e gostou do dinheiro que recebeu. Então, é um fator que. E se a gente analisar historicamente essa questão religião, dinheiro, religião, dinheiro, desde os povos mais antigos da Bíblia, a gente vê que existe um conflito. Agora, por outro lado, você tem muita gente séria, né? Muita gente que cultua Deus, né? Não em busca de dinheiro, busca de vantagens, etc., mas por amor ao próximo, né? Como diz as Sagradas Escrituras, amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Essa é a essência do Evangelho. É o que Jesus falou, né? Quando vocês estão ajudando uma dessas crianças, vocês estão ajudando a mim. Quando vocês estão dando de comer, estão dando de beber, né? Para aquele que está com fome, está com sede. Então, essa é a essência do Evangelho. E também é a base de toda a interpretação teológica no contexto do protestantismo, né? Então, na base do protestantantismo, é importante, né, para quem gosta de teologia. Os eixos na teologia católica são principalmente o direito canônico, as instituições religiosas, e a base, os eixos na teologia protestante são as pessoas, a interpretação bíblica por ela mesma. Então, como a Bíblia se explica, né? A Bíblia, por exemplo, na teologia católica, você tem as escrituras, você tem as tradições, você tem a palavra do Papa. Na tradição protestante, você não tem isso. Você tem as palavras bíblicas, né, referendadas pela própria Bíblia. Então, a Bíblia é a sua própria intérprete, né?
Veja, por exemplo, eu fui educado muito no assunto de pecado, do pecado contra a castidade. Pecado, pecado. Da onde vem essa ideia? Essa ideia vem... Tem um livro de Antônio Arbório chamado Da Torre de Babel até os Babilônios. Tem o rio Eufrates e o Tigre, que fazem lá a Mesopotâmia. Lá tem Ur, da Caldeia, de onde veio Abraão. Então, os sumérios tinham uma religião em que o foco principal era o pecado. Era o pecado, e também aí tem o seguinte: a igreja, digamos, a parte religiosa, era um imenso mercado em que se fazia de tudo também a parte religiosa. Então, e os padres, os intérpretes de Ano, lá dos deuses deles, eles viviam coletando dinheiro. Então, já isso vem de tempos antiquíssimos, lá dentro de Abraão. Que Abraão, inclusive, a Arca de Noé, você deve saber mais do que eu, né? A Arca de Noé é, digamos, uma transliteração do poema de Gilgamesh, que é que é sumério e babilônico, né? O Gilgamesh é que... Só que Noé, chama-se Pitirinho, não sei das quantas lá. Ele fez a Arca no sentido de ter, digamos, aquela imortalidade. Inclusive, houve até o projeto Gilgamesh, que procura ser a imortalidade do homem, né? Então, para salvar todo mundo. Então, aí veio a ideia de que a Arca de Noé foi, digamos, retirada desse poema aí. É uma metáfora apenas. E não, tudo, porque a Igreja Católica tem essa interpretação literal ou metáfora, metafórica. Se nós vemos o Evangelho com despojo, tentando ouvir Cristo, veremos que há muita coisa que nos diz que nem sempre o intermediário fala, né, professor Cícero?
Sim. Eu acho que essa questão da inerrância bíblica, né, ela é um tema a ser debatido, a ser discutido. Por exemplo, você tem o tempo cronológico das escrituras, né? Então, quantos mil anos, né? Desde no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, você tem toda a histórica, a história bíblica, a formação do povo judeu. Os períodos dos três reis, né, que é Saul, Davi e Salomão, e aí depois você tem a divisão dos reinos, né, onde você tem 10 tribos que ficam com Jeroboão e 2 tribos ficam com Roboão, que é filho de Salomão. E a partir dessa divisão do reino, dessas 12 tribos, elas nunca mais estiveram juntas. E aí você tem os desdobramentos, né? De cada uma dessas tribos, você tem os reis. Alguns reis seguiram a Deus de forma honesta e verdadeira, e outros reis seguiram a outros deuses. E tem reis desses até que sacrificaram seus próprios familiares, filhos e etc., né? Para esses deuses que eles achavam que mereciam adoração. E aí os desdobramentos disso, você tem nesse contexto, você tem o período dos profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. E aí os profetas, eles estão atuando entre cada um desses períodos, né, dos reinados. E todo esse contexto é falando de um Messias que haveria de vir, né? O Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, o Messias, o Salvador da humanidade, que viria de vir, professor Moser.
Veja bem, professor, algumas observações aqui dos nossos assistentes, parabenizando o senhor pela sua discussão, pelo tema também, e sobretudo o seguinte, professor, qual é uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor, que está aqui, digamos, me incomodando atrás da orelha. Como é que a recepção dos alunos de teologia católica ou protestante aí em AD?
Olha, professor, eu tenho uma tese, assim, eu acho que a educação à distância, ela é uma ferramenta para nós diminuirmos a desigualdade educacional que existe no nosso país. Eu acho que poucas pessoas têm acesso à educação, por causa localidade, né? As boas escolas e os bons professores, eles não estão sobrando por aí, né? Como nós estamos aqui conversando sobre os professores catedráticos e clássicos, são poucos que estão na história. Então, o EAD ele ajuda nesse sentido, onde você tem um bom professor que fala com milhares de alunos em todos os lugares onde tiver um aparelho de recepção, né, um aparelho tecnológico. Então, esse é um fator. A outra questão é a questão dos custos, né? Então, você tem um curso com uma mensalidade acessível para os estudantes. E tem muita responsabilidade, né, daquele que está montando o curso, pela contratação dos professores, pela qualidade dos livros, pela produção. Então, eu acho que o EAD, a gente vem, desde que nós começamos na Uninter, já vai fazer 8 anos, né, começamos com teologia na Uninter, a gente vem só numa crescente, nós não tivemos nenhum ano onde nós diminuímos. Aí, primeiro nós tivemos a teologia protestante, né? Pode falar, professor.
Aqui estamos, faltar um minuto, né? Eu gostaria que eu participei de algumas lives com o padre Gilberto, né? Não participei de nenhuma exército, porque eu não faço parte da parte de teologia, né? Sou da filosofia. Sim. Então, eu acho que a entrevista com o senhor, com outra pessoa que eu fiz, que eu vou fazer mais com o Gilberto Rory, com o Bahia, acho que vão ser muito proveitosas, como também vamos, na próxima semana, será com o Nico Bertes, uma escola dele, então, que está nos honrando com a sua audiência. Então, professor, as últimas palavras nesse último minuto que nos falta.
Professor Moser, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer a gente estar conversando, o tempo passou tão rápido, né, que a gente nem percebe, né? Vamos conversar outras vezes, um abraço a todos vocês que estão aí participando com a gente, professor Berté, com saudade das nossas conversas, nossos almoços, né? Que Deus guarde e proteja também vocês todos. Um abraço, professor.
Um abraço para todo mundo, seja bem, vamos agora saber o seguinte, que o silêncio é a voz de tudo que não fala. Obrigado, professor Cícero, pela sua contribuição e a todos que estão nos ouvindo, ouvindo. Um grande abraço e obrigado pela respeitosa atenção. Ok?